queridos ouvintes. Está no ar o Notícias em Foco desta sexta-feira, 20 de setembro, trazendo notícias do Rio de Janeiro para vocês.
Apesar do dia ter amanhecido nublado, hoje não chove na cidade maravilhosa, que tem máxima de 29 graus. Meu nome é Natália Tourinho.
Eu sou Natália Oliveira.
E vamos para os principais destaques do dia.
Professores ameaçam voltar à greve.
Polícia Militar tem treinamento para agir em protestos.
Dia Mundial da Limpeza reúne milhares de voluntários nas praias do Rio.
Casa Daros tem obras expostas em janelas.
Times cariocas têm rodada complicada no Brasileirão.
Roqueiros entram em cena na cidade do rock.
Vamos agora ouvir os nossos repórteres com as principais notícias do dia.
Os assaltos a estabelecimentos comerciais no centro do Rio aumentaram em 70% no último ano. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Nos primeiros 7 meses de 2013, a polícia registrou 121 roubos no centro da cidade. São 50 casos a mais do que os registrados no mesmo período do ano passado. De acordo com os comerciantes da região, os criminosos agem sempre em grupo e pela manhã. A delegacia da Praça da República diz que está analisando imagens de câmeras de segurança. Alguns suspeitos já teriam sido reconhecidos. A Polícia Militar informou que vai reforçar o patrulhamento a pé. Alexandre Gasperoni para o Notícias em Foco.
O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Luiz Castro, anunciou a criação de um batalhão de grandes eventos. A ideia é treinar aproximadamente 500 policiais para gerir distúrbios urbanos e mediar conflitos. Essas modalidades já fazem parte da formação dos soldados que trabalham nas unidades de polícia pacificadora. A corporação quer evitar conflitos violentos durante as manifestações, principalmente envolvendo policiais. Desde o início dos protestos, 11 PMs já foram afastados e estão sendo investigados. Annalise Paron, para Notícias em Foco.
Polícia apreende 100 quilos de alimentos vencidos no Walmart da Tijuca. A maioria dos produtos apreendidos eram frutos do mar. Na operação, realizada ontem, os policiais prenderam em flagrante o gerente do estabelecimento, que foi encaminhado à 19ª Delegacia de Polícia, localizada no mesmo bairro. Os funcionários da Vigilância Sanitária também encontraram outros produtos em condições inadequadas de armazenamento. Em nota, a rede Walmart disse que os alimentos fora da validade estavam em uma câmara frigorífica e já seriam encaminhados para o descarte. Vinícius Vieira, para o Notícias em Foco.
Começou ontem, quinta-feira, em todo o Brasil, a greve dos bancários. No Rio, pelo menos 700 agências fecharam as portas. O sindicato estimou que pelo menos 2 mil trabalhadores não estiveram em seus postos. Em nota, a Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, informou que os bancos respeitam o direito à greve, mas assegurarão, como for possível, o acesso dos clientes e funcionários às agências. Os bancários reivindicam 11,93% de reajuste salarial, piso de R$ 2.860 e aumento da participação de lucros. O presidente do sindicato, Almir Aguiar, disse que a proposta de reajuste de 6,1% apresentada pela FENABAN é insuficiente. Mesmo com as agências fechadas, contas podem ser pagas nos caixas eletrônicos, pela internet ou pelos telefones das instituições. O mesmo vale para financiamentos, impostos e títulos de cobrança em geral.
Menos lixo nas ruas. Nas últimas 3 semanas, o volume de lixo coletado pelos garis em Copacabana reduziu 46%. Já no centro da cidade, a baixa é de 34%. O programa Lixo Zero, que prevê punições às pessoas flagradas jogando lixo nas ruas, é um projeto de lei de 2001, mas só entrou em vigor em agosto desse ano e já começa a surtir efeito. Guardas municipais, a Polícia Militar e fiscais de Conurbe podem aplicar as multas que variam de R$ 157 até R$ 3.000, dependendo do tamanho do resíduo descartado. Já o cadastramento do infrator é feito através do CPF. Carolina Carvalho, para o Notícias em Foco.
Professores ameaçam voltar à greve. A Rede Municipal de Educação decide hoje se retomam a greve, suspensa no dia 10 desse mês. Ontem, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aprovou o retorno da paralisação em assembleia. A Prefeitura não teria cumprido com a elaboração do plano de cargos, enviado à Câmara de Vereadores. O prefeito Eduardo Paes disse que não é legítimo greve por um reajuste salarial que já foi enviado à Câmara. Para ele, trata-se de uma decisão política do CEP, vinculados a partidos como o PSOL e o PSTU. E completou, alegando que a discussão terminou. Agora, cabe ao parlamento tomar alguma decisão. Em contrapartida, o sindicato diz que não foi apresentado um plano que unifique professores e administradores. A reclamação é de que não houve valorização e nem mudança da progressão do tempo de trabalho. Carolina Lessa, Notícias em Foco.
13 cemitérios municipais, que pertenciam à Santa Casa desde o século XIX, serão concedidos à iniciativa privada. São eles o São João Batista, o São Francisco Xavier, que é o do Caju, o de Piabas, localizado na Barra, Inhaúma, Irajá, Ricardo de Albuquerque, Realengo, Ilha do Governador, Paquetá, Jacarepaguá, Santa Cruz, Campo Grande e Guaratiba. A licitação, segundo a Prefeitura, está prevista para acontecer no dia 15 de dezembro. As empresas poderão arrecadar R$8 bilhões em receita pelas concessões, que terão prazo de 35 anos. Eu sou Débora Coutinho para o Notícias em Foco.
A Anistia Internacional protesta na Cinelândia nesta quarta-feira contra as remoções de moradias por parte da Prefeitura. Com essa manifestação, a entidade deu início à campanha Baixa de Remoções Forçadas, denunciando as violações de direitos humanos dos moradores deslocados pelas obras dos grandes eventos. Um grupo espalhou colchões em frente à Câmara dos Vereadores e colheu assinaturas visando interromper as remoções em andamento. As irregularidades estariam ocorrendo na Vila Autódromo e no Morro da Providência. Em resposta, a Prefeitura informou por e-mail que houve audiências públicas antes das desapropriações. Gabriel Deslantes, para o Notícias em Foco.
Final de semana, o quilômetro 109 da BR-040, que liga o Rio a Petrópolis, sofrerá alterações no tráfego. A interdição das pistas é por conta da obra do trevo de interseção do Arco Metropolitano. As pistas serão totalmente fechadas na madrugada e parcialmente durante o dia. Para os motoristas que seguem em direção ao Rio, a alternativa é a Estrada de São Lourenço. E para aqueles que vão em direção a Petrópolis, a melhor opção é a BR-116, que liga Rio a Teresópolis. Gabriela Pontaleão, para o Notícias em Foco.
Moradores de Santa Teresa reclamam da onda de roubos e assaltos no bairro da região central do Rio de Janeiro. Segundo os relatos da vítima, o crescente número de assaltos, roubos de celulares e até de carros vem assustando os moradores. Alguns atribuem o aumento da violência ao deslocamento de policiais para as manifestações populares em outros pontos da cidade. Outros dizem que o bairro, por suas características, precisa de um policiamento diferenciado. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam que julho teve 3 vezes mais roubos em relação ao mesmo mês no ano passado. Passou de 20 casos registrados em 2012 para 60 neste ano. Já no número de furtos, houve um aumento de 32% comparado a julho do ano passado. Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento em Santa Teresa é feito com o apoio de patrulhas e motos e que há uma cabine localizada na região central do bairro, além do reforço das unidades de polícia pacificadora das imediações. Guilherme Ramalho para o Notícias em Foco.
PM aposta em pessoal temporário. O coronel José Luiz Castro Menezes conclui hoje em projeto para a contratação de profissionais temporários para substituir militares que trabalham com serviços internos nos quartéis. Estima-se que 2.000 policiais irão para as ruas em 2014 para reforçar a segurança do Rio de Janeiro. O projeto é uma antiga promessa da campanha do governador Sérgio Cabral e ainda será apresentado ao secretário de Segurança José Mariano Beltrame.
Zona Portuária recebe incentivos do município. Prefeitura do Rio anuncia a criação de um projeto de lei para incentivar a habitação no Porto Maravilha. O estímulo vem através de incentivos fiscais e urbanísticos, dentre eles, remissão de dívidas municipais e isenção de IPTU. Segundo o prefeito Eduardo Paes, o objetivo é incentivar a permanência das pessoas que residem na área e a vinda de novos moradores. A Prefeitura também anunciou a criação de 2.200 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto compreende os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo e pretende desapropriar imóveis em situação fundiária irregular ou abandonadas e ainda imóveis públicos da União, do Estado ou do Município. Júlia Menezes para o Notícias em Foco.
Festival de Arte invade a cidade nesse fim de semana. E começa hoje, no Rio, o Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, que reúne obras de diversos países. A 11ª edição do festival, que dura até o dia 29 de setembro, abriga exposições, oficinas e mesas redondas em 8 espaços pela cidade. Além disso, sua programação tem uma série de espetáculos, muitos deles focados para o público infantil. Alguns dos destaques desse fim de semana ficam por conta do show O Mundo Encantado de Buarque de Holanda, com clássicos de Chico Buarque no Oi Futuro Ipanema, e Suspendes, espetáculo de dança na parede, no Carlos Gomes. Catiúcia Viana, para o Notícias em Foco.
A Casa Daros abre suas portas e janelas a partir de amanhã para a exposição Vitrines, Lugar das Dúvidas. A obra faz parte dos trabalhos do artista colombiano Oscar Munhoz, que apresenta réplicas de famosas obras de arte nas 7 janelas da instituição de Botafogo. A ideia é que os pedestres tenham contato direto com a arte sem precisar sequer entrar no local. Entre as réplicas estão Brillo Box, de Andy Warhol, e Sail, de Fernando Arias. A escolha foi feita pensando em obras que jamais iriam para as ruas. Laura Barbosa, para o Notícias em Foco.
Após uma palhinha na sexta-feira passada em homenagem a Cazuza, hoje Frejá sobe ao palco Mundo e abre a programação. No repertório do cantor, músicas como Por Você, Puro Êxtase e Bete Balanço. Às 8h30 é a vez de Matchbox 20. Às 10h10, Nickelback irá cantar sucessos como Faraway e Photograph. Bon Jovi, um dos mais esperados da noite, se apresenta no palco Mundo à 00h05 com canções do álbum What About Now e antigos sucessos.
Milhares de voluntários vão se reunir amanhã em todo o estado do Rio de Janeiro para a 11ª edição do Dia Mundial da Limpeza. O evento, que teve início em 2003 na Praia de Copacabana, vai movimentar cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. No Rio, o mutirão busca conscientizar a população a não jogar lixo em lugares impróprios, principalmente na areia das praias. Entre os pontos de encontro estão Búzios, Cabo Frio, Paquetá, Ipanema e Copacabana. Na Barra da Tijuca, mergulhadores também vão se reunir ao grupo, ajudando a retirar o lixo do fundo do mar. Viviane Tufani para o Notícias em Foco.
A rodada do Brasileirão não foi nada boa para os times cariocas. Apenas o Fluminense vence, derrotando o Criciúma por 2-1 e alavancando melhora no campeonato. Já o Botafogo mantém estratégia de poupar treinos para retomar o fôlego após derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Enquanto isso, Vasco e Flamengo se afundam em crise. O time da Colina perdeu de virada para o Vitória em São Januário e figura a 18ª posição do Z4, segunda na zona do rebaixamento. Em meio à crise, Eurico Miranda, ex-presidente, oferece ajuda a Dinamite e pede a saída de Dorival. Porém, após reunião, o técnico tem sua permanência confirmada pela diretoria. Quanto aos salários, a nova promessa é que 2 meses serão quitados na próxima semana. Enquanto isso, resta a torcida se unir para dar confiança à equipe. A repórter Bárbara Souza traz informações sobre o rubro-negro.
Pois é, Natália. A situação do Flamengo não está das melhores. Para agravar a crise, o treinador Mano Menezes se demitiu ontem, após a derrota por 4-2 contra o Atlético Paranaense em pleno Maracanã. Além da torcida, o anúncio de Mano também assustou Paulo Pelaipe, o diretor executivo do Mengão. Ele disse ter se surpreendido com a decisão de Mano. No próximo jogo, no domingo que vem contra o Náutico, o rubro-negro será comandado por Jaime de Almeida, auxiliar técnico permanente do clube. O Flamengo está na 15ª posição, a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento.
O Notícias em Foco fica por aqui.
Obrigada pela atenção de todos. Bom final de semana e até a próxima.